Bom dia. Muita chuva e frio. Pessoas mal-humoradas. Será só por isso? Bem, será uma parte. Diremos algo que, em nossa opinião, será o início de uma nova era geracional. Ao entrar no final do primeiro cartel do século XXI, não conseguimos imaginar o futuro. Mas que estamos preocupados e descrentes, não temos a mínima dúvida. Assim, a posse de ontem do Sr. Trump como Presidente dos Estados Unidos da América e arredores, como pretende, serão uma nuvem negra sobre as nossas mentes. Razões muitíssimas, até porque se o sistema ditatorial dos inícios do século passado, que foi passando a democracias com o aproximar do final do século, deixou de ser um sonho. Claro, enquanto o homem for ambicioso, jamais deixarão de existir seres humanos que, por uma coisa ou outra, serão ambiciosos e desejam dinheiro, claro ou escuro. Surgirá uma nova forma de vida. Na Europa, a extrema-direita é crescente. As pessoas demonstram claramente que não querem assim. Mas a história tem matérias mais que suficientes sobre o assunto. Com o presidente Trump entrando no mundo do domínio de um país cuja dimensão geográfica, militar, económica ou financeira, tudo fará para dominar. Uma nova forma de vida destinada àquilo que na Federação Russa já existe e que chamam oligarquia, com oligarcas das grandes fortunas da nação por diversos países do mundo. Custe o que custarem, será um atraso geracional enorme. Os vindouros terão que se confrontar com situações que não imaginamos. A ligação fortificada entre Trump e Elon Musk, o senhor Tesla, o mais rico do mundo, será o primeiro passo e acreditamos que Trump terá um osso duro de roer. Aliás, como já disse o Sr. Musk, nunca será presidente da América, porque não nasceu naquele país. Mas, em 4 anos, muita coisa poderá mudar e, nestes casos, para pior. Por outro lado, o Sr. Elton financiou Trump com muitíssimo dinheiro. Ganhou as eleições com folga e sem a mínima refilo nisso. Sabe-se, com dois muito ricos e ambiciosos, cada um quer deitar abaixo o seu opositor. Claríssimo. Portanto, quem sabe se ainda no nosso tempo algo vai acontecer e como Trump, na pré-campanha eleitoral, foi vítima de uma tentativa de assassinato que acreditamos não foi mais grave porque o atirador não o quis, e a clarificação deste assunto, nada para as pessoas. Que o Presidente Trump faça uma reflexão para ser o maior Presidente da América como deseja, que se preocupe com as suas gentes, que as faça viver em plena ordem cívica. Desejamos que sejam imigrantes, primeira ou segunda classe. Ambas as categorias são necessárias aos Estados Unidos da América para um crescimento sustentável. E também não penso cobrar impostos a países terceiros somente pelo facto de venderem para a América, porque estão a criar mais-valia para o país americano. A boa harmonia, a paz, o bem-estar dentro da razoabilidade e honestidade cabem em todos os países. E felicidades. Mas, cuidado, que já diz em plena tomada de posse que vai reduzir ou aliviar custos ambientais nos Estados Unidos da América, o que é drástico. Faixa de Gaza e Israel. Nada ninguém pode acreditar que desde outubro do ano passado tenham falecido no conflito em território pequeno 50 mil seres humanos e uma destruição de aproximada a 70% dos locais para alojamento de pessoas de alma e comemoração como nós. O homem que se escrevia com H grande passou a ser escrito com H minúsculo e sem valor para a humanidade. É injusto e não imaginamos como serão penalizados. É demasiadamente sério. Não temos a mínima dúvida. Como tal, o presidente indigitado para a Nova Síria recusou cumprimentar de mão a senhora Ursula von der Leyen, bastante conhecida na Europa e no mundo, só por ser do sexo feminino. Quer dizer, estes povos, por mais fanáticos que sejam, ainda não atingiram o nível mental para viverem numa sociedade mais justa e fraterna. Caros ouvintes, fomos muito longos com estas matérias. Alerta as pessoas que querem o bem no mundo, independentemente da cor da pele ou dos ideais religiosos. Têm direito de se pronunciarem desta forma. Orgulhamos dos nossos pensamentos sobre os direitos humanos e mais não dizemos. Portugal, migrantes, quem diria? Uma situação muito recorrente por toda a Europa. será um manancial de problemas por os mais variados motivos. Até uma simples rusga planeada deu que falar. Deputados protestaram, todos uns contra os outros, a favor e contra. O credencial Dr. Moita Flores, num apontamento de grande nível, disse que tudo foi bem organizado e que é preciso para o bem-estar do cidadão anónimo. Dizendo inclusive, se os políticos não quiserem, a polícia fica muitíssimo agradecida. Tais os riscos. Mas depois, não se queixem. Agora, as pessoas bem informadas, migrantes e acompanhadas de entidades portuguesas, parece que querem fazer um congresso em Portugal, país da CEE e acolhedor de muitos migrantes de variados países. Não nos acreditamos que alguma vez surja um requerimento a pedir um congresso de gentes de direita ou da esquerda nacionais do Bangladesh. Se for diferido na nossa pátria, e a acontecer, todos os outros terão o mesmo direito. E as coisas de si já são complicadas. Passará a agravar-se e muito. Senhores políticos irresponsáveis, tenham bom senso a favor de Portugal e dos portugueses. Aeroporto Luís Vaz de Camões. Governantes felizes e contentes. Documentalmente iremos ter um novo aeroporto por 8,5 mil milhões de euros. Será concluído até 2036. Bem, mesmo assim, a possibilidade de assistirmos à inauguração será muito remota. Acreditamos que seja lá para 2044, 45, e o custo deverá rondar entre os 11 e 12 mil milhões de euros. Não acreditamos nem um bocadinho seja só com receitas privadas na totalidade. Se fosse, estariam os portugueses à época felicíssimos e com a vida muito melhor. Aos que nos ouvirem, transmitam aos filhos e netos as nossas previsões de custos e data de inauguração. Se houver desvios, serão ainda mais negativos. Tenente Coronel Médico Gandra de Almeida foi nomeado Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Teria mais mordomias que não podem ser trabalhos. Valores impossíveis de assumir. Estaria longe e passar todo o tempo na estrada. É uma grande vergonha para quem o nomeou. Por toda a hierarquia militar, sujeita ao Regulamento de Disciplina Militar e outras normas de boas práticas, os fardados do verde ficaram muito mal na fotografia. Os governantes precisam de alguns bons penetras para saberem a vidinha de todos que convidam para cargos de alta responsabilidade e as regalias que usufruem sob pena não serem exemplares e os seus ajudantes ganharem mais que eles mesmos. Não se podem dar baldas a gente que olha mais para o seu umbigo do que para o bom nome do país. Futebol Porto. Jorge Nuno Pinto Costa. Primeiro homem na gestão de um clube em Portugal de sistemas diferentes. E os portugueses têm grandes atletas em muitas partes do mundo. Estará muito doente. Poupem-no, dada a sua frágil saúde. Acreditamos que não abdicará de saber tudo sobre o Porto e sobre o que dizem dele. No mínimo deverá ser esclarecido o cidadão comum da verdade. Mas lá para as terras de Alberca e Luz também houve problemas equivalentes. Mas estará tudo em stand-by ou equivalente. Até porque o obreiro já está disponível para mais uma nova candidatura e equivalência, precisa-se nos tribunais. É o mínimo que se pode exigir. Mas a certeza, o Porto e Norte de Portugal deverão muito a Pinto da Costa. Engenheiro Lugero Marques da Associação Industrial Portuguesa e o Presidente da Autarquia do Porto, Dr. Fernando Gomes, que souberam exigir e trazer investimentos estruturais para o Norte. Estarão estas três personalidades no coração dos nortenhos. Imaginamos que mais dia menos dia as pazes entre Pinto Costa e Vilas Boas, cada um gostará do Porto, cidade e futebol do Porto à sua maneira. Criar o Museu Pinto Costa é brilhante e levará bem alto o nome desta personalidade que estará disponível para ceder o seu espólio para o efeito. Mas os filhos, acreditamos, magoados com muitas coisas contra o pai, desejam cobrar royalties pela utilização do nome do pai. Caríssima Alexandre e Joana, sem o vosso pai seriam cidadãos normais e desconhecidos. Pela ajuda direta ou indireta de Pinto da Costa, já terão uma vida económica ou financeira boa. Em bom nome, sejam bons filhos e aceitem e aplaudimos que dessem uma verba líquida apurada para o museu, 50% para o Futebol Clube Porto e os outros 50% para jovem, mundos carenciados da cidade do Porto. Ficava bem. Acreditamos que não precisem desses valores, que as pessoas jamais esqueceriam. Sérgio Conceição, treinador do Milão, coloca uma escolha que diz bem da sua personalidade. Aceita sem reticências o português João Félix no seu clube. Digam o que disserem do ex-técnico Porto, mas tem o coração do tamanho do mundo. Ao Jorge João, falo pelo futebol, mas também pelo homem que João Félix é. Com todas as suas qualidades de grande atleta, teve um enorme problema de amor que acreditamos não conseguiu ultrapassar, libertar-se de cabeça limpa. Acontece. A verdade é que o bravo Sérgio Conceição conseguir que Félix recomece a marcar uns golos. Em grandes divisões, diremos, o Sérgio é muito melhor do que pensamos. Desejamos que tal aconteça e muito breve. Cumprimentos.